Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Há muitos Herodes na Bíblia e é bem difícil distingui-los. Na verdade, eu não espero que você os diferencie. Este Herodes, em particular, era Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes, o Grande, que foi o Herodes da época do nascimento de Jesus. Herodes, o Grande, teve 10 esposas. Uma delas, Mariane, teve um filho, Aristóbulo, que foi assassinado por Herodes, o Grande. Assim como Mariane também foi assassinada por Herodes. Ele achava que eles conspiravam contra ele, então matou ambos. Na época de Herodes, o Grande, havia um provérbio que dizia que era mais seguro ser o seu porco do que ser seu filho. E ele realmente assassinou muitos filhos. Aristóbulo foi um deles. Mas antes que Aristóbulo fosse morto, ele teve um filho, Herodes Agripa. Herodes Agripa I, neto de Mariane, que era descendente dos Macabeus. Ela era descendente direta dos Macabeus, o que a tornava judia, mas ela era casada com Herodes o Grande. Então, Herodes Agripa I era, de certo modo, meio judeu. Ele se interessava muito pelos costumes judaicos e, diariamente, oferecia um sacrifício segundo a lei judaica. Ele observava os costumes dos judeus. Ele passou parte dos seus primeiros 30 anos em Roma, mas voltou e amava viver em Jerusalém e procurava bajular os judeus para ganhar seus favores, vivendo como os judeus viviam. Ele era muito respeitado pelos judeus. E então, esse Herodes Agripa I, neto do Herodes, o Grande, passou a perseguir a igreja apenas para estar na graça dos judeus. Seu filho Herodes Agripa II foi quem Paulo enfrentou em Cesareia e que o interrogou para que pudessem elaborar as acusações contra ele quando ele fosse enviado a Nero. Porque Paulo apelou a César. Quando Paulo percebeu que estava sendo enrolado por Festo, um peão político, ele apelou para César. Festo não tinha acusações contra Paulo para enviá-lo a César, então pediu a Herodes Agripa II, o filho de Herodes Agripa I, que ouvisse o caso de Paulo para poderem elaborar acusações contra ele para enviá-lo diante de Nero. E nessa época, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. E matou à espada Tiago, irmão de João. Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão. Um dia, eles pediram para que se sentassem um à direita e o outro à esquerda de Jesus quando ele estivesse no seu reino. E Jesus respondeu, podeis vós ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram, sim, Senhor, nós podemos. E Jesus falava sobre a sua morte e disse, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. Lemos isso em Mateus 20, versículo 23. E então agora Tiago, o irmão de João, está seguindo seu Senhor no martírio. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. No 14º dia de Nissan, eles davam início à festa do pão ázimo. Então, Pedro foi preso durante a Páscoa. De acordo com a lei, nos dias da festa da Páscoa, não poderia haver nenhum julgamento. Então, eles decidiram levá-lo a julgamento no final da Páscoa. Você diz, bem, Jesus foi julgado durante a festa da Páscoa. Isso está correto. Bons alunos vocês são. Mas aquele foi um julgamento totalmente ilegal. Houve diversos aspectos ilegais no julgamento de Jesus Cristo. Mas eles pretendiam levar Pedro a julgamento e, claro, a execução no final da festa da Páscoa. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem. Agora, um quaterno era composto de 4 soldados. Via de regra, o prisioneiro era acorrentado e tinha sua mão direita presa à mão esquerda do guarda. No caso de Pedro, como eles queriam mantê-lo seguro, as suas duas mãos ficavam acorrentadas aos guardas, e dois guardas ficariam vigiando a porta. Quatro quaternos significa que eram quatro grupos de quatro soldados. Eles vigiavam um prisioneiro em turnos de 3 horas, 24 horas por dia. Então, no total, havia 16 soldados vigiando Pedro em turnos de 3 horas. Pedro ficava o tempo todo acorrentado a dois deles, enquanto os outros dois vigiavam a porta. Versículo 4 ao 8. Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Cingir-se quer dizer amarrar as saias para cima. O propósito de se cingirem é que eles usavam mantos longos. E, bom, é difícil correr com um manto. E, na verdade, eu nunca tentei, mas eu posso imaginar que seria difícil correr usando um manto. Então eles se cingiam, isto é, eles pegavam o cinturão, puxavam o manto até os joelhos e então amarravam o cinturão para que o manto ficasse mais curto e eles pudessem assim correr mais rápido. Então ele disse: cinge-te. Sempre que você fosse correr, lutar, se arrumar para o trabalho, servir, você se cingia ou se preparava. Era um gesto que você fazia para poder ter mais liberdade de movimento. Versículos 8 e 9. Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele estava pensando: isso não pode ser real. As correntes caíram e eu estou passando pelos guardas. Isso não está acontecendo. Deve ser um sonho, é uma visão. Não está acontecendo de verdade. E eu acho muito interessante quão perto o mundo espiritual estava daqueles homens, pois eles realmente não sabiam se era realidade ou se uma revelação espiritual. Eles viveram muito perto do mundo espiritual, do mundo do espírito. Versículos 10 e 11. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Finalmente, quando o anjo partiu e Pedro se viu na rua, ele disse: ei, não foi um sonho, eu estou fora, fantástico. E ele se deu conta de que Deus o havia livrado das mãos de Herodes. Versículo 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Agora, volte ao versículo 5, onde diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, Pedro foi à casa onde estavam realizando a reunião de oração. Era a casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho segundo Marcos. Supõe-se que a casa dela fosse uma espécie de quartel-general da igreja em Jerusalém. Na verdade, alguns acreditam que o cenáculo ficava na casa de Maria, mãe de Marcos. Versículo 13 ao 15. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo, o anjo dele. Eu acho isso fascinante. Voltando ao versículo 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, ele se dirige ao lugar onde a reunião de oração está acontecendo. Eles estão lá dentro, orando. Ó Deus, ajude Pedro. Ah, Senhor, liberte Pedro. E Rod sai correndo e diz, Pedro está lá fora. E eles dizem, você está fora de si. Não é interessante a ênfase que nós damos à fé? Você tem que ter fé, irmão. Se você não tiver fé, Deus não vai responder às suas orações. Agora, preste atenção. Permita-me dizer uma coisa. Deus vai fazer o que Ele quer fazer, quer você tenha fé ou não. Os propósitos de Deus vão permanecer. Você não pode dizer que eles oravam uma oração de fé. Porque quando ouviram a menina dizer que Deus respondera a oração, Pedro estava à porta, mas eles não acreditaram. Disseram que a menina estava louca. E eles disseram, ah, deve ser o seu anjo, o anjo dele, deve ser o seu espírito. Não pode ser Pedro. Versículos 16 e 17. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram, e ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago. Agora, neste momento, nós somos apresentados a Tiago, que era meio-irmão de Jesus e que se tornou um líder na igreja primitiva. Ele desempenhou um papel muito importante de liderança na igreja primitiva. Tiago, o irmão de João, fora morto por Herodes. Este Tiago, que escreveu a epístola que leva seu nome e que terá um papel de liderança no Conselho em Jerusalém, não é o Tiago dos Evangelhos, com a exceção de Marcos, que o menciona como sendo meio-irmão de Jesus. Então agora apresentamos a vocês Tiago, o meio-irmão de Jesus, que vai desempenhar um papel de autoridade na igreja primitiva. E Pedro diz que anunciem essas coisas a Tiago, versículo 17, e os outros irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Tiago, o meio-irmão de Jesus, não creu nas afirmações de Cristo durante a sua vida. Na verdade, Tiago achava que seu irmão, Jesus, estava louco e um dia procurou resgatá-lo do meio da multidão. Ele disse, ele está fora de si, e foram resgatá-lo. Segundo o Evangelho dos Hebreus, que é um livro apócrifo, diz que depois da morte de Jesus e antes da sua ressurreição, Tiago havia dito, eu não vou crer a não ser que veja por mim mesmo. E curiosamente, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a Tiago, como Paulo relata em 1 Coríntios 15, 7. Ele apareceu ao seu meio-irmão, e depois disso, seus meio-irmãos Tiago e Judas se tornaram pilares na igreja primitiva. Então Pedro diz aqui, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Ele imaginava que iriam procurar por ele na casa de Maria, então. Sem dúvida, ele saiu para se esconder de Herodes. Então ele foi para outro lugar. Agora, aqui nós temos um enigma interessante. Herodes estendeu a sua mão contra a igreja e matou Tiago, irmão de João, com uma espada. E ele colocou Pedro na prisão planejando levá-lo a julgamento e executá-lo. Mas Deus interveio e milagrosamente libertou Pedro. Pergunta agora, por que Deus não interveio e milagrosamente libertou Tiago? Olha, não tente achar uma resposta, porque nós não sabemos. Os caminhos de Deus estão além do nosso conhecimento. Nós sabemos que Deus poderia ter livrado Tiago com um milagre, assim como ele livrou Pedro, mas, por algum motivo, ele decidiu não libertar Tiago e permitiu que ele fosse morto pela espada de Herodes. Contudo, Deus decidiu e determinou que Pedro fosse liberto da espada de Herodes. Eu não acho que as orações da igreja foram um fator crucial, porque, como nós vimos, obviamente não foram orações de tanta fé assim. Eu creio que o fator determinante foi o desígnio, a soberania de Deus. Para Deus, estava na hora de Tiago partir. Ainda não era a hora de Pedro. Eu creio que as nossas vidas estão ligadas ao propósito de Deus e que Deus sabe o dia em que eu vou para casa. Está tudo determinado. Deus sabe exatamente o dia e as circunstâncias em que Ele vai me levar para casa. E nesse meio tempo, Deus tem uma obra para eu fazer, e enquanto eu não completar a obra que Deus tem em mente para mim, Ele vai me preservar e me guardar até aquele dia. Mas, no momento em que eu completar o propósito e o plano para a minha vida, Deus vai me levar para casa. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós lemos sobre duas testemunhas que vêm testemunhar durante o período da tribulação na Terra. E nós lemos que elas têm poder para fazer descer fogo do céu. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante esse período da profecia. E se alguém tentar pegá-los, eles podem fazer descer fogo do céu e consumi-los. E as Escrituras também dizem, e quando acabarem o seu testemunho, o anticristo terá poder para os matar, mas não até que eles tenham terminado de testemunhar. Então, certamente Deus ainda tinha algo para Pedro. Ainda havia trabalho para ele, e então Deus o preservou. Mas tirando o conselho em Jerusalém, esta é a última menção de Pedro que temos no livro de Atos. No capítulo 15, ele discursa e novamente conta como Deus o levou aos gentios, mas Pedro sai de cena. Em Gálatas, Paulo conta que ele foi à igreja em Antioquia e criou confusão, tanto que Paulo teve que repreendê-lo. Alguns registros dizem que ele foi a Roma e foi crucificado de cabeça para baixo. Além disso, ele escreveu suas epístolas, mas agora o registro no livro de Atos muda para a igreja em Jerusalém, e no comecinho do capítulo 13, Antioquia se torna o centro das atividades da igreja. Jerusalém deixa de ser o centro e todas as atividades missionárias para levar o evangelho ao mundo parte da igreja de Antioquia. Enquanto isso, de volta à prisão, versículo 18, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quer dizer, eles acordaram e Pedro tinha sumido. Você pode imaginar o alvoroço que deve ter sido entre os guardas quando viram que Pedro tinha partido. Versículo 19, e quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Pois, de acordo com a lei romana, se você estivesse vigiando um prisioneiro e ele escapasse de você, você receberia a sentença que seria dada ao prisioneiro, o que significa que ele estava planejando matar Paulo. Os soldados que estavam vigiando Pedro foram mortos. Eles receberam a sentença que estava destinada a Pedro. Versículo 20. E partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali. E ele, Herodes, estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Estas cidades ainda existem e têm estado nos noticiários por causa da invasão de Israel ao sul do Líbano. Nós ouvimos quase diariamente sobre as tensões que existem hoje entre as forças de ocupação israelenses e o povo de Tiro e Sidom. Eles dependiam da Palestina para a provisão de alimentos e eram praticamente escravos da Palestina na época. E Herodes estava furioso com eles. Versículo 20 ao 22. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Sem dúvida, eles queriam bajulá-lo, elogiá-lo, sabe, para conseguirem obter o seu favor e ajuda. Versículo 23. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Segundo Josefo, Herodes foi ao teatro em Cesareia. Agora, todos que visitaram a Terra Santa estão familiarizados com o teatro de Cesareia. Com o passar dos anos, o teatro ficou coberto com areia e, como resultado, foi bem preservado. Observaram que no entorno de Cesareia havia algumas dunas de areia. Um dia começaram a escavá-las e encontraram um teatro romano muito bem preservado, próximo ao mar Mediterrâneo, na Cesareia. Ele foi completamente desenterrado e parcialmente restaurado, e é uma vista muito interessante e um estudo interessante da arquitetura romana, porque ele fornece um pouco daquela cultura. Agora, segundo Josefo, foi neste teatro, que era ao ar livre, que Herodes esteve usando um fabuloso manto feito de tecido de prata. Quando ele chegou ao teatro, o sol refletia no seu manto. Então ele chegou parecendo um deus brilhante, fazendo um discurso ao povo. E evidentemente as pessoas começaram a exclamar, é a voz de Deus, não de homem. E por não dar glória a Deus, ele foi morto por um anjo e morreu. E então, esse foi o fim de Herodes Agripa I. E nós ainda vamos encontrar o seu filho, Herodes Agripa II, em algumas semanas, no estudo do livro de Atos. Versículos 24 e 25. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Lembram que eles levantaram uma oferta? Ágabo foi a Antioquia e previu que uma grande seca aconteceria. Então eles fizeram uma coleta para os santos em Jerusalém. E assim Paulo e Barnabé foram até lá com a coleta que foi levantada na igreja de Antioquia. Agora Paulo e Barnabé estão voltando a Antioquia e João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, volta com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. As origens desses homens são interessantes. Barnabé era da ilha de Chipre. Simeão, nome hebraico, era chamado Níger, que é um nome romano. Lúcio, que era de Cirene, e Manaém, que foi criado com Herodes, que cresceu na corte real. E também a Saulo, cuja origem é bastante interessante por ter nascido em Tarso e ter sido educado em Jerusalém. Deus os uniu, e eles eram os mestres e profetas da igreja em Antioquia. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor... E eu acho interessante essa afirmação. Eles serviam ao Senhor, mas servir ao Senhor envolvia servir as pessoas, porque foi para isso que o Senhor os chamou. Agora, mais tarde, Paulo escreve aos Colossenses e diz: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, como ao Senhor, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. E eu acho que esse é um ponto importante para todos os que se empenham em servir ao Senhor. Que você reconheça que Deus o chamou para servir às pessoas. E, na verdade, esse é o seu trabalho como servo. Em outras palavras, Deus o chamou como seu servo de Deus para servir às pessoas. Servir às pessoas pode ser muito decepcionante, pode ser pior que isso, pode ser muito irritante. As pessoas não costumam apreciar o que você faz por elas, ou elas podem ser desagradáveis. E às vezes eu me pego resmungando por causa dos pedidos que as pessoas me fazem. Nesses momentos, o Senhor fala comigo e diz: Quem você serve? Você é servo de quem? E eu digo: Eu sou o seu servo, Senhor. E Ele me lembra: Pare de reclamar, então. Faça como se fosse para mim. Você me serve quando serve as pessoas. E assim, eu tenho aprendido a fazer muitas coisas que não são tão atraentes ou interessantes como as coisas que eu teria escolhido para fazer. Eu já tive que fazer coisas desagradáveis para o Senhor. Agora, se eu fizesse para o homem, eu poderia ter ficado muito aborrecido. Mas eu faço para o Senhor. Afinal, eu sou servo. E o que, que eu vou dizer? Simplesmente, sim, Senhor. Então, Ele me diz para entrar numa direção e seguir em frente. E eu digo, sim, Senhor. E eu tenho que fazer porque eu o sirvo. Se eu seguir pensando, ah, eu estou servindo ao Senhor, tudo estará bem. Mas se eu pensar, quem me fez o seu servo? Eu entro em apuros. Então, eu tenho que ter na mente que eu estou servindo ao Senhor. Tudo quanto eu fizer por palavras ou por obras, faço para Ele, servindo ao Senhor. Então, vejam, o texto diz que eles estavam ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor. Eles tinham um conceito correto de ministério. E ministrar ao Senhor envolvia servir as pessoas, ensiná-las, ajudá-las, fortalecê-las. Assim, eles serviam ao Senhor. Versículo 2. E jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora, como você acha que o Espírito Santo falou? O texto diz claramente que o Espírito Santo disse, e eu creio que o Espírito Santo realmente falou. Mas como ele disse? Será que eles estavam ali sentados e surgiu uma voz? Se foi assim, foi uma voz ressonante, profunda ou era uma voz aguda? Que tipo de voz você acha que o Espírito Santo tem? Como o texto diz que havia profetas na igreja, eu creio que a profecia foi dita por um dos que tinha um dom de profecia. Então, eles foram instruídos pela palavra de profecia por um deles. E a palavra profética dizia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo disse palavras através de um dos profetas. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre os dons que se tornaram latentes na sua vida, Paulo lhe diz para usar os dons que estavam nele, que foram dados quando impuseram as mãos sobre ele e a palavra de profecia foi dada. Então, na igreja primitiva, havia a prática de impor as mãos sobre as pessoas orando por elas, e frequentemente recebiam uma palavra de profecia para orientar ou direcionar alguém. E assim, a igreja primitiva exercia esse dom, o dom de profecia, e o Espírito Santo disse, através do dom de profecia, que separassem Paulo e Barnabé para a obra que Deus os tinha chamado. Versículo 4: e então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Agora, o versículo 3 diz: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Mas o versículo seguinte nos diz que, na verdade, foi o Espírito Santo que os enviou. Ainda o versículo 4: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Antioquia fica a uns 24 quilômetros ao norte do rio Orontes, partindo da costa. Então eles andaram 24 quilômetros até Seleucia, pegaram um barco e seguiram para Chipre na primeira viagem missionária. Versículo 5: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Ele era jovem e foi com eles como servo de Paulo e Barnabé, encarregado dos muitos trabalhos menos importantes que precisavam de cuidados. Versículo 6: e havendo atravessado a ilha até Pafos, e eles tinham percorrido boa parte da ilha de Chipre, versículo 6 ainda, acharam um certo judeu mágico. Pafos era a capital do Chipre naquela época. Versículos 6 e 7: acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Sérgio Paulo era governador na ilha de Chipre. Naquela época, as pessoas eram muito supersticiosas e a maioria dos governantes tinham seus próprios adivinhos como conselheiros. E eu fiquei um pouco incomodado quando a Jean Dixon escreveu o seu livro chamado A Gift of Prophecy, que significa um dom de profecia. Ela diz que muitos presidentes ligaram para ela pedindo conselho. E então, na verdade, nós não mudamos tanto com o passar dos anos. Os líderes sempre procuram médiums, pessoas que supostamente têm dons dessa natureza, para pedirem opiniões e conselhos. E naqueles dias, todo líder tinha seu próprio médium ou bruxo como conselheiro. E então, esse Bar-Jesus era o bruxo ou conselheiro de Sérgio Paulo, o governador de Chipre. Versículo 7 ao 11: este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Na verdade, Bar-Jesus é interpretado como Elimas. Então esse Elimas estava procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, Saulo é o seu nome hebreu, Paulo é o seu nome grego, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. É interessante isso, né? Você não gostaria de ter esse poder às vezes? E eu receio que nós faríamos um grande estrago. Mas eu gostaria de encarar algumas pessoas como Paulo. E eu gostaria de dizer para alguns militantes ateístas, eu falaria: por quanto tempo ainda irás perturbar os retos caminhos do Senhor? Você, filho do diabo, é o inimigo de toda a justiça. Versículos 12 e 13. Então o procônsul, Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Por que João Marcos separou-se deles, não sabemos. Isso irritou Paulo. Ele ficou muito aborrecido quando João Marcos partiu. Tanto que quando eles começaram a segunda viagem missionária e Barnabé queria levar Marcos novamente, Paulo disse, de jeito nenhum, eu não quero que ele vá. E a contenda sobre Marcos entre Paulo e Barnabé se tornou tão grande que Barnabé pegou Marcos e partiu para o Chipre de novo. E Paulo pegou Silas e seguiu em outra direção, rumo à Ásia Menor. O caso de Marcos provocou a separação de Paulo e Barnabé, porque Paulo ainda estava aborrecido por Marcos tê-los deixado em Panfilia. Entretanto, a distância que existiu por um tempo foi curada, e mais tarde Paulo escreve sobre Marcos e diz, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, qualquer que tenha sido o problema que existiu, no final foi resolvido, e houve uma linda amizade entre Paulo e Marcos nos anos que se sucederam. Mas eles não pregaram na região da Panfilha. A Panfilha era uma planície costeira. Eles não pregaram porque Paulo ficou muito doente nesse ponto. Havia muita malária nas planícies costeiras ao redor da Panfilha. Supõe-se que Paulo tenha tido malária e, por isso, não ficaram na região costeira de lá, mas foram à região do Alto Planalto, ao redor da área de Antioquia, de Pisídia e Icônio, e as áreas das regiões das altas planícies, de cerca de 1.000 metros acima do nível do mar, para que ele pudesse se recuperar da malária que ele pegou na costa. Mais tarde, Paulo escreveu às igrejas de Icônio e Antioquia da Pisídia, a carta conhecida como a Epístola aos Gálatas, porque aquela região era conhecida como Galácia na época em que ele escreveu aos Gálatas. Na carta, ele disse, vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Ele se referia à séria enfermidade que o acometeu quando ele esteve na Galácia. Então, por causa disso, supõe-se que ele deve ter pego malária, e essa malária, em particular, deixava a pessoa com dores de cabeça extremamente fortes. Na verdade, alguém a descreveu como se fosse uma espada atravessando as têmporas, tamanha dor de cabeça que acompanha aquela malária. Ela também causava muita pressão nos olhos, e vocês lembram que Paulo disse aos Gálatas, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Tal era o amor que tiveram por mim quando estive com vocês. O que aconteceu para que ele enfraquecesse? E então, Paulo não ficou nas regiões costeiras. Ele foi para as planícies da Pisídia, indo a Antioquia. Versículos 14 e 15. E eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas... Todos os sábados, nas sinagogas, eles fazem a leitura de um trecho da lei e de um trecho dos profetas. E até os dias de hoje, eles seguem o mesmo ritual. E todos os sábados, eles leem trechos de ambos, da lei e dos profetas. E, na verdade, você pode saber qual sábado era naquele ano a partir da leitura que fazem, pois até agora eles seguem os mesmos padrões. Então, depois de ler a lei e os profetas, versículos 15 e 16, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas e os que temeis a Deus. Ele disse isso porque ali não havia só judeus, também havia gentios que tinham se convertido à fé judaica. Ele continuou, versículo 16 ao 22. Os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos, a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora Paulo lhes relatou brevemente a sua história. Deus esteve com seus pais e os livrou da servidão do Egito através de milagres. Depois de aturá-los no deserto durante 40 anos, Deus os levou à terra que lhe tinha prometido. Depois, Deus nomeou juízes sobre eles para os julgarem pelo período de cerca de 450 anos, até os dias do profeta Samuel, quando o povo então pediu que eles tivessem um rei para serem como as outras nações. Até aquele momento, Israel era uma teocracia, um povo governado por Deus. Mas eles não estavam mais satisfeitos com a teocracia. E o dia mais triste na história de Israel foi quando o povo pediu para deixar de ser teocracia, para ser monarquia, para serem como as nações ao seu redor. Nós não queremos que Deus nos governe, nós queremos um rei para nos governar. E nós conhecemos a trágica história em 1 Samuel, na qual o povo pede um rei como as outras nações. E Samuel, claro, ficou profundamente desapontado com aquilo. Mas Deus disse: Samuel, não fique tão desapontado, pois eles não te rejeitaram, mas rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. E Deus mandou Samuel ungir Saul, filho de Quis, como o primeiro rei sobre Israel, e Saul reinou por cerca de 40 anos. Perto do final do seu ministério, Samuel já estava idoso, quase não conseguia enxergar, e a palavra do Senhor veio a Samuel para que ele dissesse a Saul para destruir totalmente os amalequitas. Ele deveria matar todos, até os animais, que não deixasse nada vivo. E Saul investiu contra os amalequitas, e o Senhor os entregou nas mãos de Saul. Mas, ao ver gado e ovelhas fortes e saudáveis, ele decidiu não matá-los, embora já tivesse matado os animais doentes. Ele deixou os animais saudáveis vivos e os levou embora juntamente com o rei Agag. Samuel foi encontrá-lo, e Saul disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Bendito sejas tu do Senhor, fazia parte do jargão religioso da época. É mais ou menos como o nosso jargão: ou glória a Deus, ou louvado seja Deus. É apenas um jargão. Pode ser significante ou pode ser insignificante. Muitas pessoas usam jargões religiosos. Em Israel, existe um garoto árabe que é vendedor de rua. Esses vendedores de rua em Jerusalém são muito espertos. Eles sabem que você é da Califórnia no minuto em que você começa a andar. Ah, você é da Califórnia, irmão. Ou, glória a Deus, irmãos. Ou, louvai ao Senhor, irmão. Glória a Deus, da Califórnia, não é? Ele continua com, louve a Deus, glória a Deus, 4 velas por $1. Mas ele é muçulmano declarado. Eu já discuti com esse menino algumas vezes. E ele fica muito irado comigo. Na verdade, ele se lembra de mim e geralmente vira e foge quando me vê. Mas nós também já tivemos algumas boas discussões sobre a verdade de Jesus Cristo. Ainda assim, eu vejo abordar grupos dizendo: Glória a Deus, louvai a Deus, aleluia. Mas é só para vender os seus artigos. E é bom usarmos esses termos se nós os usarmos com sinceridade, mas nós temos que tomar cuidado para que eles não se tornem apenas uma expressão sem sentido. Então a frase "Bendito sejas tu do Senhor" era um jargão espiritual. Se você quer impressionar alguém mostrando o quão espiritual você é, diga "Bendito sejas tu do Senhor, irmão". E então, Saul usou o jargão espiritual: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Mas Samuel disse: Se você fez tudo o que Deus ordenou, por que eu ouço ovelhas e gado? Ele disse: Ah, sabe, eles são tão fortes, saudáveis, de boa aparência, nós decidimos trazê-los e sacrificá-los ao Senhor. Foi então que Samuel disse: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você não entende, mas rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus vai procurar um homem segundo o seu coração. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Parece ser sempre assim. Deus sempre procura alguém segundo o seu coração para fazer a sua vontade. Muitas vezes nós colocamos o nosso ego no centro da nossa vida, como Saul fez. E se o nosso ego é o centro da nossa vida, nós ficamos mais interessados em fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos rebelamos contra a vontade dele, quando temos que escolher entre a nossa vontade ou a de Deus. Muitas vezes nós escolhemos a nossa em detrimento da vontade de Deus, mas Deus procurava um homem segundo o seu próprio coração. Na época de Ezequiel, Deus disse: "Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei." E nós lemos isso em Ezequiel 22, versículo 30. Deus procurava um homem segundo o seu coração, que executasse a sua vontade. Ele não encontrou nenhum na época de Ezequiel, mas nesse período da história, Deus encontrou um Davi. Paulo diz: "Deus achou a Davi, filho de Jessé, homem conforme o seu coração, que executará toda a sua vontade." Davi não era perfeito. Deus não vai encontrar um homem perfeito. Ele não existe, mas existe quem coloca Deus no centro da sua vida. E quando surgem problemas e confrontos, ele escolhe a vontade de Deus acima da sua. O homem que faz a vontade de Deus é um homem segundo o coração de Deus. "Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade." Versículo 23. Da descendência deste... Agora veja, Paulo está relatando uma parte da história do povo, mas ele vai chegar a Jesus. E então ele dá um grande salto. Ele examina a história brevemente até Davi. E assim que chega a Davi, ele pula para Jesus, pois Deus disse a Davi, versículo 23, "Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel." Quando Davi decidiu construir um templo para o Senhor, ele procurou o profeta Natã e disse: "Sabe, eu gostaria de construir uma casa para Deus, e ela tem que ser gloriosa. Aqui estou eu, morando num lindo palácio, e Deus ainda mora numa tenda. Isso não está certo. Deus deveria estar morando no maior edifício que o homem pudesse construir, e eu vou construir uma casa para Deus, e ela será gloriosa." Sabe o que Natã disse? "Ótimo, Davi, faça tudo o que está no seu coração." Mas naquela noite o Senhor disse ao profeta Natã: "Natã, você se precipitou. Você vai ter que voltar e dizer a Davi que ele não pode me construir uma habitação. Há muito sangue em suas mãos. Mas diga a ele que lhe edificarei uma casa, porque eu o tirei do curral de ovelhas e o fiz rei sobre o meu povo. E da sua descendência haverá um que se sentará no trono de Israel para sempre. Isto é, o Messias virá através de Davi." Então, na manhã seguinte, Natã procurou Davi e disse: "Davi, eu tenho más notícias e boas notícias também. As más notícias, primeiro, você não poderá construir uma casa para Deus. Há muito sangue em suas mãos. Mas a boa notícia é que Deus vai construir uma casa para você, Davi. Da sua descendência virá um que se sentará no trono de Israel para sempre." E Davi soube exatamente o que Deus estava dizendo: "O Messias virá da minha descendência." E então Davi foi diante do Senhor e disse: "Ah, Deus, eu não era ninguém. Eu não passava de um menino que cuidava de ovelhas nas colinas de Belém. E o Senhor me tirou do curral e me fez rei sobre o seu povo. O Senhor já fez tanto por mim, Deus. E agora o Senhor fala do futuro, do Messias, do rei. Deus, o que eu posso dizer?" E Davi, um homem de palavras, ficou sem fala. Tão consumido estava pela graça de Deus. E eu acho que essas são algumas das maiores experiências da minha vida, quando sou consumido pela graça de Deus e fico sem fala. Sabe, o que eu vou dizer? "Deus, o Senhor é tão bom. Senhor, eu não acredito." Na verdade, você fica sem palavras. Não há palavras que expressem os seus sentimentos de gratidão e ações de graças por tudo que Deus tem feito. Estar sem fala diante de Deus é um bom lugar para se estar. Alguém disse, quando a oração chega a seu máximo, palavras são impossíveis. Quando o louvor chega a seu limite, palavras são impossíveis. Você rende o seu espírito e deixa fluir. Você fica em silêncio diante de Deus, em profunda comunhão com o Espírito, consumido pela graça de Deus. E então Paulo menciona que Deus havia prometido que o Messias viria de Davi. Agora ele dá um salto até o Messias. Versículo 23 ao 26. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa. Deus enviou o Messias. Ele enviou João Batista, o mensageiro, precursor, e enviou o Messias, que é Jesus. Versículo 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Agora, embora eles tivessem os profetas e os lessem todo dia, ainda assim eles não conheciam os profetas e acabaram cumprindo a palavra dos profetas. Em Isaías 53, versículo 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e eles o rejeitaram, cumprindo assim as profecias a seu respeito. Versículos 28 e 29. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-os do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Salmo 22 se cumpriu. Isaías 52 e 53 foram cumpridos. Quando cumpriram as profecias das Escrituras, eles o tiraram do madeiro. Este é o único sermão completo do apóstolo Paulo que nós temos. Sermão interessante, não é? Como nós mostramos no sermão de Pedro no dia de Pentecostes, o tema básico foi a ressurreição de Jesus. Vocês se lembram disso? E foi assim no sermão de Paulo. Ele trabalha a mensagem na direção da ressurreição, porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer na ressurreição de Jesus Cristo é essencial para a salvação, porque um Salvador morto não salva ninguém. A ressurreição é essencial para a salvação, e por isso eles sempre voltam ao tema central da mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo, que provou a sua divindade, que provou a validade da sua morte expiatória. Versículo 31 ao 38. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E então Paulo elabora a mensagem citando as Escrituras, mostrando as promessas de ressurreição que há nos Salmos, falando do corpo que não veria corrupção. Davi não poderia estar falando de si mesmo, porque o seu corpo viu a corrupção, mas não foi assim com Jesus. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por meio dele nós pregamos a vocês a maravilhosa possibilidade de perdão dos pecados. A maior necessidade do homem é suprida em Jesus Cristo, porque a sua maior necessidade é o perdão dos pecados. Você não pode ter união ou comunhão com Deus sem o perdão dos pecados. Paulo prega a possibilidade do homem se tornar um com Deus através do perdão dos pecados, cujo acesso se dá apenas através de Jesus Cristo, porque ele cumpriu as profecias, ele morreu e ressuscitou. Versículo 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Jesus é superior à lei. Através dele você pode obter justificação, algo que a lei não pode te oferecer, mas os que nele creem são justificados. E então, o tema preferido de Paulo é a justificação pela fé, que, claro, vimos exaustivamente no estudo do livro de Romanos. Paulo volta a esse tema. Ele adora o tema da justificação pela fé. Versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Paulo está dizendo que vocês não sejam como aqueles de quem os profetas falaram. Versículo 41 ao 43. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, ora tal que não crereis, se alguém vo-lo contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que, no sábado seguinte, lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Esse é o problema que tiveram na Galácia. Embora ainda na graça de Deus, e mais tarde, quando Paulo escreveu a sua epístola aos Gálatas, ele disse: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade? Tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E nós lemos isso em Gálatas 3, versículos 1 e 3. E justamente as coisas que eles foram exortados a fazerem são as que eles não fizeram. Sabe, Deus não desperdiça palavras conosco. E muitas vezes nós pensamos: bom, Deus, o Senhor não precisa me falar sobre isso. Eu me conheço, eu não tenho nenhum problema nessa área, Senhor. E o Senhor não precisa me falar sobre isso. Mas Deus não desperdiça palavras. Fique certo de que, se Ele lhe falar sobre algo, é nessa área que você vai enfrentar problemas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e Ele não desperdiça palavras conosco. Ele trata de assuntos que Ele conhece. Embora nós achemos ser desnecessário, geralmente é nessa área que vamos falhar. Então, eles deveriam permanecer na graça de Deus, mas não permaneceram. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Bom, a notícia se espalhou e todos vieram. Versículos 45 e 46. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E então eles levaram o evangelho primeiro aos judeus, mas, tendo sido rejeitados, eles se voltaram para os gentios. Paulo disse em Romanos 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Normalmente, Paulo segue esse padrão. Primeiro, ele prega ao judeu para que eles tenham a oportunidade de rejeitá-lo. Depois, ele prega aos gentios. Eles já tinham julgado. O homem julga a si mesmo. Você também julga Jesus Cristo. Pilatos disse: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele fez um julgamento, mas na verdade ele julgou a si mesmo. A pergunta de Pilatos é a pergunta que todos respondem. Cada um de vocês irá se defrontar com a pergunta: o que eu vou fazer com Jesus? Quer dizer, todos vocês vão encarar essa pergunta. Não é exclusividade de Pilatos, a pergunta é para você também. O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Você quem deve julgar o que vai fazer com ele. E ao julgá-lo como sendo o Filho de Deus ou não, o Salvador ou não, na verdade você está julgando a si mesmo, porque o seu próprio destino será determinado pela sua decisão. A sua decisão a respeito de Jesus não mudará o destino dele. O que ele é e sempre será. Mas o seu destino é determinado pelo que você faz com Jesus. Paulo disse: visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículos 47 e 48. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Que passagem fascinante essa! Nós falamos da predestinação quando estudamos o capítulo 8 de Romanos. E aqui ele disse: creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E eu não vou falar disso hoje, não tenho tempo. Vamos lá para o versículo 49 ao 52. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles são companheiros. Estar cheio de alegria é estar cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito é estar cheio de alegria. Então, o próximo registro que veremos é o da obra em Icônio e em Listra. Isso fica na área conhecida como Galácia. É como Orange County. Você está em Anaheim, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana e Newport Beach. E também está em Orange County. Então, ao escrever a carta, ele a endereça aos Gálatas, a toda a região, mesmo tendo ministrado em igrejas diferentes da região ou tendo estabelecido muitas igrejas na região. Semana que vem, nós vamos estudar a continuação desse ministério naquela área. E há muito a considerar quando nós lembramos a palavra de Deus que estudamos hoje. No ministério ao Senhor, no serviço a Deus, eu sou um homem segundo o coração de Deus? Nós devemos nos perguntar: tenho Deus como centro da minha vida ou eu que estou no centro da minha vida? Num confronto, eu faço a minha vontade acima da vontade de Deus? Eu vou rejeitar o caminho de Deus como fez Saul? Eu vou me rebelar contra os mandamentos de Deus e fazer tudo do meu jeito? Ou, como Davi, vou me render a Deus? E quando Deus me falar da minha culpa, eu vou confessar o pecado, me arrepender e buscar a misericórdia e a graça de Deus? Eu já recebi perdão dos pecados? O que fiz com Jesus chamado Cristo? Eu já me julguei, mas como eu me julguei? Digno ou não de receber a vida eterna? Eu já recebi a vida eterna por crer em Jesus? E há muito em que se pensar. Há muito para refletir. E que o Senhor esteja com vocês essa semana. Ao refletirem sobre essas coisas. Ao pensarem sobre o relacionamento com Deus. Ao pensarem sobre o que Deus quer que vocês sejam. E o que Deus quer que vocês façam. Que o Senhor esteja com vocês para os conduzir, dirigir e para ajudá-los durante essa semana. Que pelo Espírito Santo Ele os fortaleça e dê sabedoria, com poder, capacidade para servi-lo efetivamente. Que vocês tragam glória ao seu nome. Que Deus os abençoe, esteja com vocês e os guarde no amor de Jesus Cristo. Amém.